continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Escala Brasileira, hoje recebendo o compositor Pedro Quental, cantor, guitarrista. Assim, a lista é longa, então, né, a gente vai aos poucos conhecendo aqui a trajetória do Pedro. Só lembrando que quem está em Cuiabá nos ouve em 102,5. Muito obrigado você que está em Cuiabá nos acompanhando. Você de Teresina nos acompanha em 104,5. E quem está em Manaus nos ouve na frequência de 106,9. Pedro Quental, conta pra gente agora como foi que nasceu essa história de amor com o Monobloco.
Então, antes, um abraço para Cuiabá, Teresina e Manaus. Adoro, já estive nas três.
Ah,
gosto muito. Esse país é maravilhoso,
sim,
muito
sim.
Diverso e é muito bacana. É, minha história com o Monobloco começa com muitas histórias. Na década de 90, eu cantava num grupo vocal chamado Equali, que também pode ser uma referência bacana para vocês ouvirem The Early Years. Eu cantava nesse grupo vocal Equali e tinha um sujeito que cantava e era a estrela da companhia e que virou um grande amigo, um grande irmão até hoje também. O nome desse rapaz é Sérgio Lourosa. Ao mesmo tempo, ainda na época, voltando ao tempo da escola, eu participei de um show onde vários artistas da escola participaram, no mesmo teatro onde tudo começou. E um dos percussionistas desse show era um outro sujeito chamado Sidon Silva, que vem a ser um dos membros fundadores do Monobloco. Ele é membro do Pedro Luiz e a Parede. Ele é um dos membros da Parede e um grande percussionista. E juntando esses dois personagens e juntando o ambiente... Aqui em Botafogo, onde eu moro, é o bairro onde concentra mais estúdios de ensaio no Rio de Janeiro. Deve ter uns 15.
Caramba!
E um desses estúdios...
Eu me lembro disso, eu lembro que tinha uns estúdios... tinha um estúdio do Arnaldo Brandão, né?
Hanoi Hanoi. E ainda existe. Tem tinha o Fórum Estúdio do Nabucco, que era a guitarra do Tim Maia, que agora mudou de nome. O Nabucco foi morar em Portugal e andou com uma rapaziada, mas o estúdio continua lá. E tinha o B-Rap do Paulinho Moraes, que eu ensaiava com a minha banda lá. E era dezembro, início de dezembro, assim, perto do fim do ano. E eu cruzei, e a rapaziada do Monobloco estava ensaiando, o Pedro Luiz e a Parede estava ensaiando em outra sala. São três salas do estúdio. O Monobloco ensaia lá até hoje. Isso era 2001. E mais ou menos novembro, final de novembro, eu estava ensaiando para um show meu do autoral e cruzei com o Sidon no intervalo do meu ensaio. O Sidon falou: Pedrão, você está livre no dia 19 de dezembro? Aí eu abri minha agendinha de papel, né? Na época não tinha essa digitalidade toda. E tô livre no dia 19 de dezembro, sim. Aí eu falei: qual é a gig? Qual é o show? Aí ele falou: não, é porque vai ter um show do Monobloco. E o Sérgio Lourosa não vai poder fazer, porque ele tem gravação na Globo. E ele mesmo sugeriu você, que é uma pessoa que tem um punch na voz e tal, não sei o quê. Aí eu falei: pô, maior responsa substituir o Negão, porra. O cara é a cara do Monobloco. Eu tinha visto o primeiro desfile do Monobloco, né, no Carnaval de 2001. E tinha me encantado, e grandes amigos ali em cima. Era ele e o Rodrigo Maranhão, que eram amigos de vida toda, e toda a rapaziada que eu já conhecia do meio. Eu falei: ué, vambora. E o que a gente precisa fazer? Ele ensaio dia tal, e um show aqui na Praia do Flamengo, né, no dia 19. Fiz o show. Passou o fim do ano, festas e tal, Réveillon. Primeira semana de janeiro, eu me ensaiando no mesmo estúdio com a minha banda, tinha outro show para fazer. Encontro de novo com o Sidon, ele fala assim: pô, Pedrão, você mandou super bem no show e a rapaziada achou por bem te convidar para participar já dos ensaios do segundo carnaval. E naquela época os ensaios do Monobloco do carnaval começavam em janeiro, eram oito sextas-feiras no Clube Condomínio, aqui no Jardim Botânico, no Horto. E era uma febre. Cada semana ia um artista convidado e a Zona Sul do Rio parava por causa daquilo até o dia do desfile. Então eu entrei para o segundo Carnaval do Monobloco. A partir daí continuou. Aí em 2002 a gente gravou o primeiro disco e em 2004 eu me mudei para Recife. Me casei e me mudei. E com a convicção de que eu poderia viver de música em qualquer lugar do mundo. Eu larguei a carreira aqui e comecei do zero lá. E ao mesmo tempo, mas mantendo sempre contato, vindo fazer shows com o Monobloco. Verão de 2005 eu fiz e tal. E em setembro de 2005 eu vim para o Rio para gravar o primeiro DVD do Monobloco, que é o do Circo Voador, ainda com o Serjão e tal, onde eu gravei o medley do Leme Pontal, Descobridor Sete Mares, como solista, convidado. Mas era aquele convidado que é da casa, né? E aí, em 2007, eu fiz, quando o Monobloco fez a turnê pela Inglaterra, o Sérgio já tinha saído, quem era o lead singer na época ali era o Fabão, Fábio Alma, grande irmão também de escola. A vida sempre juntos. E aí, eles precisavam de novo de uma pessoa para substituir, era 2007, e eu passei, fiz uma turnê de 60, 70 dias direto, rodando pelo Brasil, enquanto o Fábio estava na Inglaterra. E aí voltou muito laço forte, e em 2008 a gente voltou para o Rio, já com a família grande, e aí já voltamos para o Monobloco de volta. E aí gravei. No final das contas, eu gravei todos os discos do Monobloco.
História linda, cara. E é legal, né, a questão da proximidade, né? Sempre um amigo que você conheceu na escola, alguém que tocava numa banda, você que já estava lá estaiando no mesmo estúdio, numa outra sala. São caminhos cruzados, né, que a música permite, né, que permitiu e ainda permite que você passe por eles. Então, vamos
Caminhos Cruzados, uma composição de Tom Jobim e Milton Mendonça.
Olha aí. Daí tem um filme também aí, Vidas Cruzadas, né? Então, essa coisa aí da trajetória e você encontrar as pessoas certas na hora certa, que tem essa afinidade, realmente é algo lindo, é algo que você não consegue explicar. O universo, ele parece que colabora para que você esteja ali naquele momento. Agora, Pedrão, vamos ouvir um do Monobloco. Que música você escolhe para a gente tocar aqui? Alguma que tenha sido assim? Tem, né? É uma carreira de 20, 30 anos praticamente, né? Então tem muita coisa.
Do Monobloco, acho que pode ser o do Leme Pontal, Descobridor dos Sete Mares, que esse medley é o antológico, assim. E foi uma gravação que muita gente até hoje, que me conhece, vem e fala e cita, que a bateria canta. É legal.
Isso. Fala mais um pouquinho sobre essa versão do Leme Pontal. Como que vocês decidiram? Que ela é um clássico, né? Da música pop brasileira e tudo mais. E vocês decidiram fazer essa regravação, colocar a identidade de vocês nela. Fala um pouquinho sobre as questões técnicas dessa gravação e do próprio arranjo, como foi feito. É interessante a gente ouvir isso.
Cara, é legal, porque assim, é uma música. Tim Maia, década de 80, ele virou uma unanimidade realmente, e era uma voz sensacional, um compositor sensacional, tinha muita história, era um personagem e tal. E já fazia parte do meu repertório. Já fazia parte do repertório do Serjão. É, a gente, quem fazia baile, quem fazia música ao vivo na década de 90, tinha que tocar muito Tim Maia. Sim, tem que tocar muito Tim Maia. Até hoje, Tim Maia é um hit nas pistas do Brasil inteiro. E aí, quando se monta o repertório para um grande baile, que o Monobloco é um grande baile, sempre foi. É para trazer alegria, trazer felicidade e botar o povo para dançar. Tim Maia não podia ficar de fora, né? E aí, qual era a formação do Monobloco naquela época? Além da bateria da escola de samba, né? Que é uma bateria, uma mini bateria completa, com todos os instrumentos, né? São três surdos, um naipe de caixas, com quatro caixas na época, um repique, com dois, três tamborins, chocalhos, agogôs, congas, percussões gerais, e na época só tinha como instrumento harmônico era um cavaco. Que era o Rodrigo Maranhão.
Uhum.
Apenas isso, um cavaco elétrico. E as vozes, que também funcionam como um ótimo instrumento harmônico. Então, naturalmente, naipe de metais, vozes, pa-ti-pa-pa, para, abrindo toda a escala, eu, Fabão, Pedro Luiz e Serjão, os quatro. E o Rodrigo Maranhão ainda tinha o microfone ali e cantava também. Canta super bem, compositor de mão cheia, um grande músico. Então você tinha ali cinco vozes.
Uau.
Cinco vozes é o naipe. E aí criou-se esse em cima da linha original do Tim Maia, criou-se essa prosódia, para, e criou o arranjo. Agora a introdução, esse é o monobloco, isso aí já foi uma coisa que foi dos shows.
Uhum.
E dessa interação que a gente ia criando com as pessoas. O Serjão é um super. A gente chamava de mestre sem cerimônia.
Legal. É muito bom que essa mini escola de samba traz uma pressão muito grande, né? Uma pressão sonora. E junto, e é uma coisa inusitada, junto com essa harmonização, né, vocal que vocês trouxeram, porque geralmente você espera uma massa sonora, né, uníssona, né, e tal. Então, quando vocês trazem isso e junta tudo, é uma identidade realmente única.
Desse mesmo bloco, que é a introdução do Descubro 12 Sete Mares, que na gravação Aí criou esse bordão. Pega negão, pega negão, pega negão. Pega negão, pega negão. Ou não, pega geral. Tudo em cima do naipe de metais e tudo harmonizado em vocal.
Isso.
A gente vinha dessa escola de canto coral também, eu e Serjão. Então, era muito. E é muito natural abrir essas vozes e fazer preencher esses espaços com voz.
Muito bom. Agora que você já deu uma radiografia técnica da música para a gente, os nossos ouvintes agora vão poder ouvir já com esse, né, com essa sensibilidade. Vamos lá, vamos tocar então. DJ, manda pra gente, vai lá.
Botafogo.
Você está com Escala Brasileira.